Hoje é a quarta aula do seminário Discípulos da Palavra. Hoje vamos falar sobre crendo no Deus Trino. É o tema da lição de hoje, dia 20 de junho de 2022. Já tivemos três aulas, hoje é a quarta. Eu quero só lembrar para você que nos acompanha, você que não tem familiaridade em estudar sistematicamente a Bíblia, uma aula dessa? Não, nós não estudamos este tema para crer. É a mesma coisa, você que já é cristão, que já foi nascido da água e do Espírito, você não vai ler a Bíblia numa maneira especulativa. Não, você já vai ler para conhecer mais, porque você já crê. Então nós apenas vamos dar subsídios bíblicos dentro dos seus versículos Antigo e Novo Testamentos, porque existem muitas denominações chamadas, Natan, de unicistas. O que, que são denominações unicistas? Que não creem na triunidade, na trindade, apenas creem apenas no Deus Pai e no Deus Filho, não crê no Espírito Santo. E algumas das congregações, aí temos o Testemunho de Jeová, temos Palavra da Verdade, que tem louvores lindos, maravilhosos, mas eles não creem na pessoa do Deus Espírito Santo.
Voz da Verdade?
Eu falei o quê?
Palavra da Verdade.
Então é um equívoco, obrigado. Por isso que é bom a gente não andar sozinho, viu? Então, Voz da Verdade não crê. Ah, pastor, por que você toca aqui? A partir do momento que, não, que os louvores, se a gente for pensar nisso também, a gente não vai tocar nada nunca, não é? Mas temos, inclusive, evitado, até mesmo para não causar nenhuma controvérsia. Mas, enfim, temos hoje algumas denominações, umas muito conhecidas, como eu já falei, TJ, Testemunho de Jeová, que não crê na triunidade, ou seja, na terceira pessoa da trindade. Se não crer no Espírito Santo, é a mesma coisa que não crer na Bíblia. Então, é o tema que nós vamos hoje estudar, guardar no nosso coração, aprender até para refutar, até para ensinar aqueles que precisam e querem aprender, tá bom? Antes de dar início, eu quero aqui dar as boas-vindas para Janaína Barbosa, de Atalaia, em Alagoas. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Filomena Castro, do Rio de Janeiro. Maria Edna de Cristalina, em Goiás. Cristiane Pires, Rio de Janeiro, ali na região metropolitana. Presbítero Valdeir, de Goiânia, Goiás. Aqui também, saudando Natan. Saudando aí toda a igreja sem paredes. Crisalva Maria, aqui está conosco. Deus abençoe a irmã Crisalva Maria, Cláudia Márcia Macaé, Rio de Janeiro. E ainda aqui no nosso YouTube, quero só lembrar, se você não é inscrito no canal da Rádio Trombetas no YouTube, se inscreva. Se inscreva, se você quiser, é claro. Se você quiser e achar que é produtivo, então vai nos ajudar muito, vai nos ajudar muito. Eu recebi aqui um recado agora há pouco, eu fiquei muito feliz, Natan. Jaconias, ele assim, me chamam de Jacó. Ele escreveu pequenininho: amo essa rádio. Obrigado, Jaconias. Obrigado, irmão Jacó. Ele é do bairro Cavalieri, aqui em Vila Velha. Ele morava em Venda Nova do Imigrante e já ouço vocês há muito tempo. Então, és muito bem-vindo e eu fiquei muito lisonjeado e me senti muito, muito feliz pela sua palavra honesta e sincera, que você ama a rádio, a nossa programação. Muito obrigado, querido Jacó. Deus abençoe. Márcio Maia, tudo bem, irmão Márcio? Rio de Janeiro. Aliás, ele é carioca, mas hoje está morando em Joinville. Está morando em Joinville. Deus abençoe, querido Márcio Maia, Joinville. Ainda aqui no nosso YouTube, Daniane Maiara, seja muito bem-vinda, Daiane. Magda Carone, também aqui conosco. Diva Santos, tudo bem, irmã Diva? Claudevan, nosso pastor querido. Sebastião Caldeira. Claudevan, dando aqui a paz. Giovana, nossa ovelha querida de Jaboruna. Paulo, João, Márcio Maia também aqui pelo YouTube conosco. Lorena Carone, muito boa noite, Lorena. Como é que foi o aniversário de Maria Clara? Tudo bem? Gorete Boto de Piuma, Zana Maia, Joivire também conosco. Nossa secretária Jamila Busato, da nossa congregação também aqui reunida. Todos juntos vamos aprender. Miriam Hilário, tudo bem, irmã Miriam? Pai do Senhor, pastor Samuel, irmão Natan e a todos os irmãos da Igreja Sem Paredes, juntos para mais uma aula. Deus nos ajude. Então, vamos à nossa aula. Está ligado o ar? Tá quente, não está? Está quente. Vamos dar uma pressãozinha. Aula de número 4. Uma aula que nós precisamos crer no Deus Trino. Nós vamos estudar sistematicamente Deus Trino, crer em Deus, depois crer em Jesus, crer no Espírito Santo, até para que a gente tenha os versículos, tenha versículos no coração e na mente, não é? Na nossa memória, para quando for necessário, não é o meu argumento que vai fazer as pessoas mudarem. O que vai fazer a pessoa mudar é você ter um argumento bíblico. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre a Trindade? E é isso que nós vamos agora atentar. Não é? Como eu já uso sempre o exemplo de Jesus. Como é que Jesus venceu, não é, a tentação no deserto pelo próprio diabo? Citando a Bíblia Sagrada. E tem pessoas que ainda acham não precisar, não é decorar, é você viver aquilo que está no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Então vamos lá. Irmão Natan, por gentileza, nos ajude fazendo essa leitura introdutória aí do nosso texto bíblico base, que está em João, Evangelho de 1 a 14.
Amém. A palavra de hoje diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Para a meditação, o escritor, o comentarista, deixou aqui mais um versículo, né? Aliás, dois, Lucas 3, versículos 21 e 22. Esses versículos dizem assim: Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aqui só para a gente já deixar de maneira inequívoca aqui a Trindade nesses dois versículos. Então Jesus estava ali, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como
uma pomba.
Como uma pomba, não é? E ouviu-se ouviu-se uma voz: esse é meu filho, a qual eu me comprazo. Então, obrigado por aumentar aqui a palavra que estava difícil aqui, viu? Obrigado, irmão Natan. Então, para meditação, nós temos dezenas de versículos bíblicos, mais no Novo Testamento do que no Antigo, trazendo aqui evidência da triunidade. É uma questão de fé, foge do nosso entendimento, foge da nossa limitação. O que Deus diz? O que Deus revelou, tornou-se conhecido, é para que a gente conheça. Agora, tem algumas coisas que não são para a gente conhecer ainda na totalidade, não é da nossa compreensão, ou em outras palavras, ainda não chegou a hora de ser revelada, como as coisas do céu, as coisas futuras. A gente imagina um monte de coisas. Imagina um monte de coisas. Por exemplo, Paulo foi ao terceiro céu e ele viu coisas o quê? Inefáveis. O que é uma coisa inefável?
Não tem como dizer.
Isso, é indizível. Ou seja, você não tem conhecimento, você não tem um vocabulário. Então, no céu ele viu coisas inefáveis, indizíveis, ele não tinha como explicar. Ok? Então, não querendo aqui subestimar e até desestimular aqueles que militam no estudo da palavra de Deus. Não é isso. Só que algumas coisas nós não vamos conhecer agora. Então não adianta entrar num mundo especulativo. Sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que nós temos está na Bíblia. O que nós temos está na palavra de Deus. O escritor, o comentarista, ele escolheu João, e é no próprio Evangelho de João onde nós temos mais referências sobre a Trindade. Sobre a Trindade. Ali, digamos, de maneira mais unidas, ali no mesmo contexto, no mesmo versículo, no mesmo contexto. É um livro onde mais evidencia, de maneira inequívoca, a presença da triunidade, da Trindade, da Santíssima Trindade, como queira, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então vamos abordar esse tema maravilhoso. Você precisa aprender, não é? Mas onde estão esses versículos bíblicos? Agora, no final da tarde, uma irmã, uma serva de Deus, mandou um recado. Pastor, onde é que eu encontro esses versículos? Onde é que está isso aqui? Eu falei, olha, no momento agora eu não posso te responder que eu estou em uma missão, mas tão logo eu tenho tempo eu vou responder à irmã. Ou seja, é nos versículos bíblicos que vão validar aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós pregamos. Então, irmão Natan, temos aqui o primeiro ponto. Vamos já, inclusive, suprimir a introdução para a gente ganhar tempo. Vamos falar sobre evidências bíblicas do Deus Trino. Olha, tudo parte da Bíblia. Eu posso ir além da Bíblia para montar a minha tese sobre a Trindade? Não, tem que estar na Bíblia. Se a pessoa diz que pecado não é mais pecado, qual é a referência que temos que ter? É a pessoa que disse ou a Bíblia?
A Bíblia.
A Bíblia. Então, se aqueles que não creem no que a Bíblia diz, então são anticristos, antibíblico, antideus, antievangelho. Na verdade, apenas tem título e tem nome de que segue, mas na verdade não segue. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é sobre evidências bíblicas do Deus Trino. Temos algumas referências, como eu já disse, menos no Antigo Testamento, mas também temos, que fala sobre a Trindade de maneira direta, poucos, e de uma maneira indireta em alguns textos. Então vamos lá, 1.1, no Antigo Testamento, irmão Natan.
O Antigo Testamento apresenta um só Deus que se revela aos seres humanos por intermédio dos seus nomes, atributos e modo de agir. As escrituras do Antigo Testamento lançam algumas luzes sobre o aspecto trino do Deus único, como façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança em Gênesis 1:26. Atente para os pronomes plurais grifados no versículo. Tais pronomes destacam uma comunicação entre mais de uma pessoa. Essas pessoas envolvidas na comunicação não poderiam ser anjos ou seres não identificados, pois não há margem para isso no texto. Portanto, Deus Pai estava se comunicando com o Filho e o Espírito Santo quando houve a criação do ser humano. Outros lugares no Antigo Testamento destacam a comunicação e a distinção entre as pessoas da Santíssima Trindade.
Bom, vamos lá. Primeiro que anjo não cria, não é? Anjo é criatura. Então, como sabiamente aqui redigiu o comentarista, né, está falando sobre a Trindade. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Não é? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas onde está Jesus aí? Pai, torna-me dar a glória que eu sempre tive contigo antes da fundação do mundo. João 17, 3. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a expressão para Deus. Então, não tem argumento. Isso, um texto assim, muito objetivo, claro, cristalino, que nós não podemos fugir dele. Sim, existem coisas que nós não vamos conseguir ensinar, que nós não vamos conseguir querer inculcar na mente das pessoas, porque foge, porque nós temos limites. Por exemplo, ressurreição. Como explica a ressurreição de Lázaro, irmão Natan? Isso é um poder de Deus, é Deus, um poder sobrenatural. Não é? Como explicar espíritos malignos? Está na Bíblia, é fato, é real, é uma grande guerra espiritual que a igreja vive, uma grande batalha, mal contra o bem, luz contra a treva, mentira contra a verdade. Mas tem coisas que nós entramos num campo de fé, mas não uma fé cega, uma fé que vence, uma fé que foi colocada no nosso coração. Nós somos salvos mediante esta fé, e a fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz vencer obstáculos. Como eu tenho dito, irmãos, quer ver você vencer esse mundo? É você se firmar na promessa de Deus. É você saber o que Ele tem reservado para você. É muito, mas infinitamente melhor. Tem um texto bíblico, salvo engano, Hebreus, talvez seja, acredito que seja, quando relatado ali, Hebreus capítulo 12, depois da galeria dos heróis da fé, aí fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Agora leia o versículo 3, Natan, do capítulo 12. Hebreus 12, 3.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Não se canse, olha, sofreu oposição. Versículo 2.
Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Esse versículo que eu realmente estava procurando. Então, o que lhe estava proposto, a recompensa que estava proposta a ele, fez com que ele suportasse o quê? A cruz, o sofrimento, a morte. Mas como? Como assim? O que estava proposto também, entrou no coração de Estevão, fez com que ele, recebendo pedrada, ensanguentado, sangue jorrando igual um esguicho, ele, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, perdoa essa gente. O quê? Isso não tem explicação humana. Porque tem pessoas nos dias de hoje, hoje dia 20 de junho de 2022, que dão a topada e já quer desviar. Reclama de Deus, murmura de qualquer coisa. E aquele ditado, né? Chora de barriga cheia. Você não me se sinta ofendido, não. Mas tem muitas pessoas que são infantis na fé, geram para ser catedráticos, professores, doutores, e ainda nem leitinho estão tomando, parece que nem nasceu ainda. Por isso que no versículo 4, do mesmo contexto, Jesus fala, vocês não sofreram até a morte ainda. Então, existem coisas, e eu não quero aqui ser simplista e justificar, mas a própria Bíblia justifica, porque a Bíblia é Deus revelando, é Deus ensinando, que tem coisas que não dá para gente explicar, e como algumas coisas, como vai ser no céu? Como é que vai ser? Vai ter tem coisas que não dá para eu explicar. E pessoas sensatamente honestas, pessoas sensatas, não vão querer dar explicação a tudo. Não dá. Por isso que a Bíblia é clara. Hoje conhecemos,
Em partes,
quando ele se revelar, nós veremos
como ele é.
a totalidade. Ok? Então nós temos aqui o próprio parágrafo, ele dá referências bíblicas sobre a Trindade. Amém? Agora, o outro tópico, irmão Natan.
Evidências bíblicas do Deus Trino no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a revelação sobre a Santíssima Trindade foi por intermédio de algumas luzes não muito claras, no Novo Testamento essa revelação é muito maior. O apóstolo João inicia o seu evangelho revelando a parceria do Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo no início de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apenas o trecho bíblico de João 1, de 1 a 14, bastaria para compreendermos a revelação trinitária de Deus. No entanto, o Novo Testamento é abundante nos destaques da revelação trinitária do Deus Uno.
Tem aquele, é um dos textos mais conhecidos, não é? Que o próprio Senhor Jesus, já ressurreto, ele quando ele dá no Evangelho de Mateus o comissionamento, ele diz, não é? Ide, não é? Fazer discípulos,
Nações,
batizando.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pronto. Em nome do Pai, irmãos, alguns que não creem nisto, eu acho que é 28,
28 e 19.
28, 19. Tá com um hammer aqui, meu filho, vê se tem algum botão aí. Desde cedo estava com um hammerzinho aqui nesse. Mas se quiser pode ver depois. Hammer é um zumbido que incomoda. Para quem não conhece, é um zumbidozinho que está incomodando. Então você veja, pessoas que não creem, mas vem cá, foi Jesus que falou, batiza em nome do. Se tivesse só duas pessoas, batiza em nome do Pai e do Filho. Se fosse só uma pessoa, batiza em nome do Pai. Quando lá em Pedro, na sua primeira pregação depois do Pentecostes, que nós cremos no que você pregou, nós cremos no evangelho que você pregou, cremos no Jesus é o Messias, o que devemos fazer? Aí Pedro diz: olha, arrependam-se, não é? E sejam batizados, recebendo o Espírito Santo, sejam batizados em nome de Jesus. Quando fala em nome de Jesus, não é. Melhorou um pouquinho. Não é só em Jesus. É sejam batizados conforme ensinou Jesus, ou seja, conforme o batismo de Jesus. E conforme é o batismo de Jesus? Em nome do Pai, em nome do Filho e também em nome do Espírito Santo. Como João, né, o apóstolo mais, digamos, que escreveu lá o Evangelho, que leva o seu nome, escreveu cartas e também escreveu o Apocalipse. Tem um trecho, Natan, eu não sei na sua carta, não lembro exatamente qual é a referência, mas é uma carta de João, a carta de João, deixa eu ver se eu lembro qual é a carta. Capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ver o versículo. Versículo número 5. Vamos ver o 5. 1 João 5, 5, para a gente pegar o contexto aqui e já os irmãos se familiarizando, até para que não tenha, porque alguns, até cristãos protestantes, evangélicos, não, a Trindade é invenção da Igreja Católica, é invenção de Agostinho. Não, meu filho. Se não tivesse na Bíblia, mas está na Bíblia. Ok? Está na Bíblia. A Bíblia é a revelação. Se a questão da Trindade estivesse posta nos livros apócrifos, nós não quereríamos, mas está nos livros canonizados, ou seja, que tem a autenticidade da revelação plenária de Senhor. Vamos lá, Natan.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Aí já temos aqui a Trindade aqui nesse contexto pequeno. Mas vamos lá, capítulo 5, ainda no mesmo, agora o versículo 7, dando sequência.
Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes.
Os três são unânimes, os três são um, pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra. Quem é a palavra? Jesus e o Espírito. Está aqui, versículo número 8. Então, eu já falei esse versículo aqui para uma pessoa que não cria. Ah, mas isso aí foi um erro, foi colocado propositalmente pelo romanismo. Mas e as outras dezenas de textos que dizem que o Espírito Santo é Deus? Ele fala, ele chora, ele pode ser negado, rejeitado, ele guia. Não é? A Bíblia diz que lá em Atos 16 eles oraram e o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, guiou, conduziu. Então, logo, é muito, digamos, muito tranquilo de se evidenciar a Trindade quando nós usamos apenas a Bíblia como única regra de fé e prática e de conduta. Próximo subtópico, irmão Natan.
Amém. Evidências bíblicas do ministério de Jesus. Para além dos textos do Antigo e do Novo Testamento, uma maneira honesta e convincente de atestarmos a revelação trinitária do Deus único é estudando o ministério terreno de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Em segundo, quando iniciou seu ministério, submeteu-se ao batismo no Rio Jordão. Ali aconteceu a manifestação simultânea e incontestável das três pessoas da Santíssima Trindade. O Filho foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas e o ano da graça de Deus. O ministério terreno de Jesus revelou o Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai incomensurável, o Filho incomensurável e o Espírito Santo incomensurável. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno.
No ministério de Jesus, veja só, né? Se eu não for, o outro não virá, que o Pai enviará. Não tem como. Até o Espírito Santo, se você pegar lá uma referência de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, salvo engano, a segunda carta, eu vou conferir aqui se realmente vamos lá. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Vê como é que é importante, Natan. Não é? Esse versículo está no meu coração. E falando sobre o tema, o Espírito Santo me faz lembrar onde está. Esse aqui não tinha separado. Então, isso vai validar a aula. As minhas palavras. Então, vejamos. 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então você veja aqui, e no último versículo desse contexto, fala também sobre Deus, e aqui está falando sobre o Espírito Santo. Eles se equivalem, é uma unidade composta, como nós aprendemos. Você tem, por exemplo, a água. A água você tem, ela é em estado líquido, gasoso e sólido. E você tem algumas, não digo nem alegoria, mas alguns paralelismos sobre a triunidade. Por exemplo, nós, seres humanos, somos compostos de quê?
Corpo, alma e espírito.
Corpo, alma e espírito. Então, nós estamos aqui estudando, você que é novo convertido, você que tem dificuldade, você que anda recebendo alguns estudos, algumas literaturas dos Testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus, não creem no Espírito Santo como uma pessoa. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Ele se entristece, ele pode ser rejeitado, ou seja, ele é uma pessoa, como Jesus, Deus Filho, é uma pessoa, mas Jesus não é Deus. 1 João 5,20, leia para mim, Natan. 1 João 5, mas Jesus, peraí. Triunidade, unidade composta. Vamos lá.
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro.
Par, deu conhecimento para falar aquele que é verdadeiro, né? Vamos lá.
E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Nós temos também palavras sobre o Espírito Santo, também chamado de Deus. Ele cria, ele perdoa, ele dá vida, ou seja, as três pessoas da Trindade têm as mesmas atribuições, ou seja, os mesmos atributos. São que cria, que dá vida, que tira, são santos, poderosíssimos, ok? E eles não se antagonizam. Não adianta você fazer fofoca para Deus, o Espírito Santo falou isso. Ah! Não tem, essa possibilidade não existe. Triunidade, não é? Corroboram, concordam entre si. Vamos lá, irmão Natan.
O próximo tópico diz assim: equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade.
Bom, é importante, isso é importante. Quando a gente estuda heresiologia, meu Deus, já, Jesus, volta logo. Quando a gente estuda heresiologia, o que é heresiologia? É um estudo que fala sobre seitas falsas e heresias, ou seja, instruções erradas. E quando a gente estuda, quando é um bom livro, a gente dá os equívocos, né, os falsos ensinos, e depois nós refutamos com o quê? Com a Bíblia. Simplesmente assim, a gente vai, com o meu discurso, é com o meu doutorado? Não, é com a própria Bíblia. A Bíblia pura e simples, ó, é o martelo que esmiúça toda pedreira. Vamos lá então, equívocos, ou seja, conselhos errados, errôneos, construções humanas sobre a doutrina da Trindade.
As pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação entre elas. Durante a história da Igreja Cristã, alguns crentes cometeram equívocos doutrinários em relação à doutrina da Santíssima Trindade. Um desses equívocos era a crença de que as pessoas da Trindade estão subordinadas uma à outra, o subordinacionismo. Nessa doutrina, o Pai é maior que o Filho não é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa, nem muito menos Deus, mas uma energia ativa. Então, o Pai é maior que o Filho maior que o Espírito, e o Espírito o último da hierarquia. A ideia de um Deus isolado não honra as Escrituras. As três pessoas da Santíssima Trindade trabalham em comunhão. A encarnação do Filho revela que Deus é Pai, e o Filho possui a mesma natureza e essência com o Pai. O Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho da parte do Pai, revela que o Espírito é com o Pai e o Filho da mesma divindade.
Bom, é até uma expressão que muitas pessoas, principalmente quem veio do catolicismo romano, até não se sentem bem. Não sei se Natan é muito jovem. Aliás, Natan faz aniversário essa semana. Pois é. Mas vamos lá. Por exemplo, Santíssima Trindade. É uma expressão muito usada pelos papas, pelos padres, não é? Mas se cada um é santo, então é santíssimo, né? Santo, 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 santo. Ou seja, apesar de ser muito usada no catolicismo romano, não torna errada. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade hoje, por ter tido um breve convívio na Igreja Cristã Maranata, alguns termos que eles lá usam como jargão, não é? Revelação, tudo. Então a gente acaba ficando um pouquinho ressabiado de usar, não que esteja errado, ok? Mas triunidade, unidade composta, todos têm os mesmos atributos, todos têm os atributos que só pertencem a Deus, ok? E eles não divergem entre si. Agora, por exemplo, a atuação de Deus Espírito Santo, do Deus Espírito Santo no Antigo Testamento, é diferente da atuação como ocorre hoje. Por quê? Porque assim aprouve a Trindade, pelo plano, entendeu? Fazer desse jeito. Ok? Então, é assim que acontece. Eu e o Pai somos um. A gente fala com simplicidade pelo simples fato de a gente crer na Bíblia. Eu sei que você pode pegar um ou dois versículos bíblicos e tá com um nó aí no cérebro, tá com um nó na cabeça, porque é um tema até chamado antinomismo, né? É uma expressão teológica sobre questões difíceis da Bíblia. Sobre, por exemplo, as duas naturezas de Jesus, também é um tema difícil, Mas para nós que cremos, eu falo como Moisés. Eu vi o invisível. Então, igual o nosso irmão Pedro falou, olha, bem-aventurados são vocês que não viram ele, não estiveram com ele, mas vocês creem. Então, de maneira clara, nós somos batizados com o Espírito Santo, recebemos a Jesus, Jesus ressuscitado, não é? Já ressuscitado, Jesus subiu aos céus, enfim. É muito claro, é muito evidente. São muitos versículos e textos, contextos que evidenciam a Trindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos fazer aqui um intervalo breve. Vamos ouvir um cântico, ouvir um louvor pequeno, até para que você não demore, não vá embora, não desligue. E você ainda comente com os outros que a gente vai voltar logo na segunda parte da aula Discípulos da Palavra, falando sobre a fé, a crença no Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que eu vou para o Pai, mas obras maiores fará. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre.
Será amado por meu Pai.
Heloísa Rosa, Jesus é o caminho. Estamos de volta com o nosso seminário Discípulos da Palavra. Hoje estamos na lição de número 4 da revista Discipulando, ciclo 2, ou seja, a segunda revista. Hoje a lição 4 é crendo no Deus Trino, crendo na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jackson Correia pede para que alguém possa disponibilizar o material aqui no grupo, não é? Da aula de hoje. Jackson Correia, um abraço fraterno, querido e amado irmão. Agora, ainda aqui no nosso YouTube, quero fazer menção de outros irmãos que chegaram também. Irmã Consuelo, seja bem-vinda, irmã Consuelo, Deus te abençoe. Eda Judite Drescher Subtil também está conosco. Luzia, nossa querida Terezinha de Jesus, espero que esteja melhor, Terezinha, se recuperando logo, logo, viu? Esteja com a gente. Joel Moura, dando aqui a paz e boa noite para todos que estão acompanhando. Wanda Garcia de São Mateus, seja muito bem-vinda também. Marinette Maia, na Flórida, olha aí. Maria Fernandes, Roselene Nascimento, minha ovelha queridíssima. Roselene Nascimento, ela é aqui de Cariacica. De Cariacica, alegria tê-la aqui conosco. Natan já apostou aqui a lição de número 4. Leandro Paz está aqui conosco. Olha quem vai estar conosco aqui, irmão Natan, segunda-feira que vem. Já viu aqui quem
já
é?
Já vi.
Quem é?
Nossa irmã Carol Caldeira.
Carol Caldeira, minha ovelha linda. Tem uma instrumentalidade que Deus deu, ela vai estar aqui conosco segunda-feira cantando e também falando das coisas do Deus vivo que tem transformado a vida dela dia após dia. Então, já que foi colocado aqui o banner do nosso próximo entrevistado, no caso entrevistada, nossa irmã Carol Caldeira, nossa ovelha, que vai cantar aqui, vai cantar e o pastor Felipe vai tocar. Você imaginou?
Coisa linda.
Vai ser uma festa segunda-feira que vem. Hoje esteve conosco o Robson Couto, um pastor da Missão Josué, Assembleia de Deus, em Campo Grande, aqui em Cariacica. Vamos lá? Voltando aqui, irmão Natan, aos irmãos que estão conosco na Itália, Japão também, os irmãos dos Estados Unidos da América, de outros países, e também os irmãos dos estados da nossa federação, também Brasília. Vamos a outro tópico aqui na nossa lição de hoje.
Amém. Tópico 2.2, para que os irmãos não se percam, as pessoas da Trindade não são modos diferentes o Deus Altíssimo se revelar. O modalismo é a crença na doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos ou modalidades diferentes de o Deus único se manifestar. Essa doutrina afirma que no Antigo Testamento ele se manifestou como o Pai, em novo como o Filho e nos dias atuais, o tempo da Igreja, como o Espírito Santo. As Escrituras ensinam que as pessoas da Santíssima Trindade, da mesma forma que têm a mesma natureza e essência, também operam dentro da divindade. Embora tenham operações distintas no plano de salvação, entretanto, o Deus Altíssimo não se revelou em modalidades diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam gloriosamente na vida do crente.
Eu acabei me antecipando, falei um pouquinho sobre este tópico antes do nosso intervalo. Primeiro que eles não se opõem. Quem é que convence da justiça, do pecado e do juízo? Quem que convence?
Espírito Santo.
Espírito Santo. Ele convence que nós devemos crer naquele que nos purifica de todo pecado, a obra vicária de Cristo Jesus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é algo que emana, não é... algumas pessoas dizem, mas o Espírito Santo é uma vontade de Deus, é como... Não, são pessoas distintas. O que torna uma pessoa distinta? Algumas coisas, a evolução, vontade que a pessoa tem, é a pessoa que chora, que sofre, a pessoa que... Ou seja, tem uma identidade, é uma pessoa, ok? Então ela chora, ela sofre, ela pode ser rejeitada. Não rejeiteis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vocês estão negligenciando o Espírito Santo. Deus enviou, Deus deu. Então, difícil, como é tão claro para a gente a Trindade na Bíblia, até de a gente trazer argumentos, porque isso para nós não estamos aqui estudando para crermos. Nós já dissemos aqui que nós estamos lendo, estudando, porque nós já cremos. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser acrescentar algo, nós vamos fazer isso, tá? E é importante. Temos duas questões que a gente deve apresentar nessa aula, sem querer me antecipar. Nós não devemos confundir pessoas que não creem na Trindade, não é? E tão logo pessoas que não creem na Trindade, logo não vão crer no Deus Espírito Santo. Agora tem mais. Tem pessoas que não creem nem no Espírito Santo, nem em Jesus Cristo como Deus. É o caso das testemunhas de Jeová. Por isso o nome, testemunhas de Jeová, do Eterno. Não é? Eles não testemunham de Jesus Cristo, não testemunham do Espírito Santo de Deus. Então, se é o Espírito de Deus que convence, se é Jesus que nos purifica de todo pecado, só Deus pode perdoar, então como existe uma... O que eu fico assim pensando, irmão Natan, pessoas sinceras, honestas, inteligentes, acabam seguindo, olha, quanta cegueira, isso em várias denominações com as suas doutrinas heréticas, isso em várias denominações. Fico imaginando como pessoas inteligentes, e hoje muitos se martirizam, se cobram, como é que eu fui acreditar nisso? Pois é, creia na simplicidade do Evangelho, creia na Bíblia. As pessoas da Trindade não são três deuses.
O triteísmo é a crença que afirma que as pessoas da Santíssima Trindade são deuses distintos, separados e autônomos. A Bíblia condena a idolatria, por isso a natureza e a essência de Deus jamais dariam margem para o triteísmo. A Igreja de Cristo afirma e reafirma a existência objetiva de três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, não os crer separados e não relacionados, mas como unidade perfeita na Trindade. Assim é o Deus da Bíblia. As Escrituras Sagradas afirmam com clareza: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Deus único é o Deus trino que opera em nossa vida. A Ele é glória eternamente.
Irmão, como é que eu vou acreditar? Como é que você imagina os monoteístas, né? Ou seja, Israel, querendo um só Deus, ouviu isso a vida inteira, não é? Com os profetas, só existe um Deus, e agora vem Jesus Deus, e agora o Espírito Santo. Quando eles foram batizados, creram em Cristo, e o apóstolo Paulo lá em Atos 19, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Eles nem sabiam que existia. Então, para quem é monoteísta, e até se não crer pela fé, pela revelação bíblica, você dá um nó e até pode rejeitar. Isso é um problema, né? Para aqueles que creem em um só Deus. Por isso que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não são três deuses. É o que nós chamamos de unidade composta. Ok? Outro tópico, irmão Natan?
Agora sim, o tópico 3. O Deus Trino opera em sua vida de uma maneira amorosa. Deus é amor. O Pai provou seu amor pelo mundo quando enviou seu Filho em nosso lugar. O Filho provou seu amor por nós quando espontaneamente obedeceu o Pai e doou-se para a humanidade, morrendo em nosso lugar para nos redimir, regenerar, justificar e salvar. O Espírito Santo prova o seu amor por nós quando convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. A Santíssima Trindade, Deus Trino, opera amorosamente em nossa vida. As pessoas da Trindade se relacionam baseadas neste amor. À luz desse amor é que somos convidados por Deus a nos amarmos uns aos outros com um amor espontâneo, livre e sem interesses. O Pai deu seu Filho só por amor. O Filho aceitou essa missão por amor. E o Espírito Santo cumpre essa missão.
Olha, os dois cooperam entre si, como nós já dissemos aqui, eles não são, não podem ser antagônicos. É por este motivo, né, quem inspirou, não é, a Bíblia Sagrada? Não é? O Espírito Santo de Deus. Então, se alguma pessoa disser que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, nunca vai dizer nada contrário à Bíblia. Tem um texto, vê, Natan, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui.
Romanos 8, versos 26 e 27. A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Para. Esse Espírito aí está em letra minúscula ou maiúscula, irmão Natan?
Em letra maiúscula.
Então está falando de que Espírito? Nosso Espírito do homem ou Espírito de Deus?
Espírito de Deus.
Então tá, Romanos 8, 26 diz que existe uma pessoa da Trindade que é denominada Espírito Santo, ou Espírito de Deus, que ele faz o quê?
Nos ajuda em nossa fraqueza.
Então, o Deus, Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza. Que mais?
Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Gemidos inexprimíveis são com palavras que não são compreendidas muitas vezes. Agora leia para mim, irmão Natan, o versículo de número 27.
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Olha aí, Espírito Santo, ele vai interceder pela vontade de
Deus.
Temos aqui o Espírito Santo, que é uma pessoa, intercede segundo Deus. Então o Espírito Santo nunca vai mandar você fazer nada ao contrário a Deus ou contra ele mesmo. Não dá, não pode. É a mesma coisa. Jesus é o Evangelho, não é isso? É a boa notícia, a redenção. Então, se disser um anjo do céu, a pessoa diz, não, o Espírito Santo está comigo, e falou que você não pode mais crer no Evangelho. Isso aí não é o Espírito Santo, é um espírito enganador. Como diz 1 João 4:1, observe, julgue se o Espírito é de Deus ou é o Espírito do cão. Se é o Espírito do inferno. Ok? Então fica claro aqui, um Espírito nunca vai nos dar uma ordem ou mandar fazer algo contrário à palavra. Ou, e aí eu quero ir mais longe, sobre falsos pastores, falsos profetas. Ah, eu fiz com que essa garrafa aqui se tornasse em pedra. E agora as pessoas vão ficar admiradas porque, não é? Aconteceu um sinal e eu falo, eu fiz esse sinal miraculoso, agora vocês vão fazer uma coisa. Vamos agora nos prostrar diante de imagens, de escultura, de outros deuses. Então, mesmo que qualquer pessoa realize milagre, sinal miraculoso, mas mandar você ir se prostrar ou fazer algo contrário às escrituras, por exemplo, prostituição. Você sabia, Natan, que no Antigo Testamento tinha, né, as prostitutas que se prostituíam porque para agradar a deuses, não é? Para agradar a Deus, são prostitutas que faziam aquela orgia, tudo aquilo estivesse adorando um Deus da fertilidade. Aí já apareceu recentemente, você não deve lembrar, mas um pastor do Rio de Janeiro disse que teve uma revelação que ele tinha que manter relação sexual com as irmãs lá da igreja. Você imagina uma pessoa dessa? Infelizmente tem os incautos que acabam caindo nisso, porque a Bíblia rechaça, é contrária. É a mesma coisa, ó, Deus me revela para você separar da tua mulher e casar com aquela outra ali. É. Aí o que, que a Bíblia diz sobre isso? Então, queridos irmãos, o Espírito Santo é santo, ele nunca vai discordar dele mesmo, nunca vai discordar de Deus. Ok? Dá que passa para cá. Então é isso que vai acontecer. Eles são harmônicos. Não há antagonismo. Eles convergem. Sempre eles convergem. Então, vamos ficar com Deus. E se um anjo do céu, e se nós mesmos pregarmos outro evangelho, por isso que algumas pessoas querem dar a palavra final. Não, isso aqui é revelação. Como é que uma revelação é contrária à revelação máxima que é a palavra de Deus? Como? Me explica isso. Me explica isso. Então as pessoas lançam mão de doutrinas extra-bíblicas, dizendo que teve uma revelação. E torna, às vezes, um ato até verdadeiro, mas torna aquele ato uma rotina. Passa a estar nos anais das igrejas denominacionais e isso torna-se uma doutrina que não é oriunda da Bíblia. Deus usou em determinada circunstância, momento, usou. Mas não é para sistematizar algo que Deus fez e aconteceu. Então as pessoas, não, eu vou fazer aqui porque Deus me revelou fazer. E o pior, fazem isso dizendo, se não fizer daquele jeito, Deus não age, Deus não atua. Deus, como se Deus estivesse preso a um copo d'água, a um jarro de flor, a amuletos, ou arquiteturas, ou a lugares geográficos. Deus é Espírito. Então, as pessoas que lançam mão disso estão querendo ser deuses. Aí eu sempre digo que é uma síndrome luciferiana ou satânica. Querem ser iguais a Deus, querem ter pessoas seguindo, querem ser adorados. E aí a gente precisa entender que nós somos filhos amados, somos adoradores e não podemos ser adorados por ninguém. Avançando, irmão Natan.
Tópico 3.2, o Espírito Santo, o Deus Trino opera em nossas vidas de uma maneira servidora. A natureza do ministério de Jesus Cristo é servidora. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Só um minutinho. Essa referência que está aqui, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus usou Isaías 61, né? O Carvalho de Justiça é justamente baseado nisso, nesse contexto. Então você vê o Espírito Santo, olha só, me ungiu. Aí nós vamos pegar todo o capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo, que já falamos, né? 4.1, o Espírito Santo guiou, não é? Jesus, porque... E o próprio Jesus, Deus, ele disse que ele deixou a glória, não se fazendo Deus, para servir. Ou seja, Jesus é um diácono por excelência, é um servidor. Ele, inclusive, é chamado de apóstolo, Hebreus capítulo 3, versículo número 1. Então, a triunidade serve. Olha, veja só, Natan. Meu Pai trabalha para aqueles que nele Espera. Então, Deus, olha só, você imaginou Deus trabalhar para você? Porque você espera nele? Irmão, isso é, como diz a irmã Cássia, sua tia, é surreal. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se esperar em Deus, está trabalhando por você. E Jesus ainda fala: Papai trabalha até hoje, eu também vou trabalhar. E tem um monte de muquirana aí que não quer trabalhar. E fica cantando hino: Eu quero trabalhar para meu Senhor. E não quer, vai trabalhar. Então, queridos irmãos, aqui está, de uma maneira servidora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, serviu, trabalhou. Então, quem ama, faz. Se eu disser que eu amo o Senhor, então tem que ser um amor eficaz, um amor com obras, uma fé com obras. É igual se eu estou na videira. Se eu estou na videira, tem 30 anos, não dou nenhum fruto, é cortado há muito tempo. Por quê? Os frutos, as obras, elas glorificam, exaltam, engrandecem o nosso Deus. Então, Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, diz que ele deixou o trono de glória, não usurpou ser Deus, mas se vestiu de homem, de servo, não é, entre nós, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Então, Deus, perdoa às vezes a nossa ingratidão, incredulidade, nosso descontentamento por tudo que o Senhor nos tem feito. Avançando, irmão Natan.
Agora, continuando o tópico 3.2.
Treinão 3.3.
Amém. O Deus Trino opera em nossas vidas de uma maneira comunitária. A Santíssima Trindade é, por natureza, comunitária, porque as pessoas trinitárias não vivem separadamente, pois são inseparáveis, indivisíveis, trabalhando eternamente unidas pela Igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunidade, isto é, em eterna e profunda comunhão. Por isso somos encorajados a viver em uma comunhão profunda com os nossos irmãos, ajudar o outro, chorar com o outro, cantar, orar um pelo outro. Termos um ânimo pronto, buscar a vontade de Deus e nos aproximarmos mais do seu reino. Portanto, eu e você somos partes dessa grande comunidade dos santos, a Igreja de Deus, e somos chamados a expressar essa comunhão trinitária e multiforme para o mundo.
Nós, em vários textos bíblicos, encontramos, né, a ação, né, relacionada ali, duas pessoas, o Pai e Filho, o Filho e o Espírito Santo, não é, o Espírito Santo e Deus, e algumas passagens, né, relacionadas com as três pessoas da Trindade. E aqui fala de uma maneira comunitária, a ação, comunhão, a unidade. Lê, irmão Natan, 1 João capítulo 3. Perdão, 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João 1, 3.
Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Olha aí. Comunhão, comunidade, congregação. Nesse mesmo contexto do Evangelho de João, o apóstolo João que escreveu, aquele, a minha comunhão é com o Pai e com o Filho. Não é que não existe o Espírito Santo. É nesse contexto aqui, mas na própria carta, ele cita de maneira clara o Espírito Santo de Deus. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17, são os capítulos que mais falam da promessa, não é, que nós não estaríamos sós. Por que que nós não estaríamos sós? Porque Jesus falou: Eu vou para o Pai e o Pai enviará o meu nome, o quê? Outro. Eu, olha só a Trindade. Eu vou para o Pai e o Pai enviará o Espírito. Acabou. Por isso que em João capítulo 17, não fala de comunidade, Está tão difícil viver em comunidade hoje, tão difícil. As pessoas estão cada vez mais individualistas. Não é ter a sua individualidade que é legítimo, né? Eu tenho traços que é da minha personalidade. Eu gosto de dormir cedo. Isso é um indivíduo, é um traço da minha personalidade. Natan, não sei se vai ter isso. E enfim. Tem gente que rende mais nas primeiras horas do dia. Outras rendem mais no final do dia. Enfim, estou dando aqui um exemplo muito, muito simples. Mas está muito difícil. Muito, muito difícil. Agora, você não se relacionar um com o outro é uma coisa. O pior é quando você não consegue se relacionar com Deus. Aí você vai numa igreja, a igreja bíblica, não pregou aquilo, você não gostou, te ofendeu, você sai. Aí vai para outra, não pregou aquilo que te ofendeu, mas pregou outra coisa, você sai. Na verdade, você está em inimizade não é com os seres humanos, você está em inimizade com Deus, contra Deus. E para você ser amigo de Deus e acabar com a inimizade, aí você precisa estar em Cristo Jesus. Aí no texto aqui diz: aí temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, a obra de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hoje, como temos feito toda segunda-feira, nós consagramos as nossas vidas de 6 da manhã ao meio-dia, e o propósito foi unidade da igreja. Unidade da igreja, não apenas tabernáculo a qual eu pastoreio. Unidade da igreja. Poder para a igreja e coragem para a igreja. Então nós precisamos de unidade. Juntos olhar para o reino, pregar o reino, sermos úteis aos ministérios uns dos outros. Eu não tenho nenhuma dúvida do meu chamado, do serviço que eu presto para o reino de Deus pela graça, não por capacidade e competência. E eu sei que eu preciso de ajuda aqui de outros ministérios. Hoje, conversando com o pastor Robson Couto, que ministério maravilhoso! Missões, enviar missionários, manter missionários no campo, que coisa extraordinária. Mas ele também tem um ministério que precisa de outros ministérios diferentes do dele. E assim, muitas funções, mas um cooperando com o outro, e aí seremos completos. Vários membros, um só corpo. Não é? Filhinhos, filhinhos, tenhamos comunhão uns com os outros. A grande questão é, conversando com vários pastores nos últimos dias, as pessoas estão trocando de igreja denominacional como se troca de roupa. Isso é uma evidência, já é consequência do egoísmo se aflorando, da falta de submissão a Deus. Não estou dizendo que quando você está debaixo de um tacão herético, de um falso pastor, não. Aí você tem que sair voando, correndo. Mas quando um pastor é de Deus, prega a Bíblia, os frutos que ele tem, a família que ele possui, e você sai, veja com quem está o problema. E o que que tem acontecido, Natan? As pessoas estão trocando de esposas para ver se melhora. Só piora. Porque os defeitos vão aparecer. Só serão diferentes. Quiçá não for maiores, não é? E diferentes e piores. Então, não tem congregação perfeita. que temos que atentar é para uma congregação bíblica cheia da Trindade, da Bíblia, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a nos conduzir, a nos guiar. E eu continuo a dizer, vamos ser homens e mulheres de Deus. Vamos parar de mimimi. Gente, pelo amor de Jesus Cristo que morreu por você. Tem gente que precisa nascer de novo, está na igreja há tanto tempo e não nasceu de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida, em nossas vidas, todos os dias. Dá uma tristeza tão grande. E aqui a gente sempre não fala de uma maneira geral, não generalizando, mas grande parte hoje de cristãos de várias faixas etárias perderam o senso bíblico, teológico, cristão. Não se pode falar, quando você vai falar alguma coisa na igreja, tem que medir palavras. Não, porque irmão, vai, você vai ofender aquele, você não pode fazer porque ofende o culo outro, ofende o culo outro. É triste. Triste ver muitas pessoas com a formação caricata, deformada, homens que não amadureceram, mulheres que não cresceram, porque não aprenderam a sofrer. Ah, pastor! Jesus obedeceu porque aprendeu a sofrer. Está lá na minha Bíblia, Hebreus está falando sobre isso. É muito triste. Muito triste. A Bíblia toda fala sobre isso. Angústia, tribulação, sofrimento. Se essas coisas são necessárias para herdar o reino dos céus, Natan, meu filho, essas coisas são necessárias para a gente aprender a ser gente, a ser homem, a bom trabalhador, bom profissional, a dar valor às coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. São 8h21, 20h21 no horário de Brasília. Lucilene de Goiânia, Goiás, conosco aqui. Leandro Paz, Criciúma, Santa Catarina. É, Felipe Azevedo está aqui, Vaso. Felipe Azevedo é pedra viva. Está aqui conosco. Alegria tê-lo conosco, pastorzão. É, Lorena Carone. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Lorena. Um abraço aí para o André Magda Carone, também conosco. É, a Terezinha também aqui. É, Deus abençoe, Luzia. Vamos orar por você agora, para os enfermos, para que Deus possa curar. Tá bom? Alguma pergunta aí?
A irmã Terezinha, ela fez uma pergunta, ela citou Mateus 12,31, que diz assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E ela pergunta, pastor, o senhor poderia dar uma explicação melhor do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois ainda não tem uma compreensão total.
Qual é o texto que ela...
Mateus 12,31.
Mateus... capítulo 12, versículo 31.
Isso.
Vamos lá. Assim diz...
31, o 32 complementa também.
Vamos lá. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por pecados ou blasfêmia que disserem contra Deus. Isso aqui prova mais uma vez que... Já aqui prova a Trindade, não é? Contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa, olha aqui a Trindade, contra o Filho, não é? Será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Na verdade, quando a pessoa blasfema, vitupera, escarnece de Deus, e quando fala do Espírito Santo de Deus, o que que acontece? Mas aí você pergunta, mas não são os três, não são um? Se não está um, está fazendo um, está fazendo com todos? Não é isso? Claramente. Aí o que que acontece? Aí nós vamos para uma explicação da própria Bíblia. Quem é que atua no convencimento?
Espírito Santo.
O Espírito Santo. Se você blasfema contra Deus, não é? Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus é Deus. E você blasfema contra ele de maneira reiterada, não aceita. Aí veja bem, vamos lá. Pega para mim, 2 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20.
Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Padre, vai devagar. Se você escapou das concupiscências do mundo pelo conhecimento. Conhecimento aqui não é de ouvir falar. Você escapou, então você era treva, passou a ser luz, era inimigo, passou a ser amigo, não é? Estava em guerra, agora passou a ter em paz por causa de Jesus. E quem convenceu a pessoa que Jesus era Jesus, o Deus remidor? Quem foi?
Espírito Santo.
Certo, agora vamos lá.
Encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio.
Vai adiante.
Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido.
Tá, agora vamos lá, Hebreus. Então, quem convenceu a pessoa foi o Espírito Santo, e a pessoa passou a negar. E a pessoa, quando tem, Natan, recebe a Jesus, ele recebe um selo. Quem é que sela?
Espírito Santo.
Espírito Santo. Então, ok. Vamos lá agora para Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus 6, 4.
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados,
Para. Iluminado, aqui está falando de luz do mundo, salvação. Estava em treva, não é? Foram iluminados.
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito.
Para. Esse espírito aqui é do homem ou é de Deus?
De Deus, Espírito Santo.
Participaram do Espírito de Deus. Mas rejeitaram contumazmente. Eu não quero mais o Espírito de Deus. Ele experimentou. Você imaginou? Não é você errar, pecar. É você ter experimentado e você depois, voluntariamente, recusar, dizendo que não quer. Aí nós encontramos na Bíblia: se você me rejeitar, eu também te rejeito. Então, pessoas que provaram do dom celestial, provaram do Espírito Santo de Deus, foram iluminados e depois foram voluntariamente negacionistas. O que que a Bíblia diz? Vamos lá.
Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir.
Olha só. Isso é como se um traidor de Deus. Poderes da era vindoura. O Espírito Santo passou a habitar. Selo, dons, iluminação, o que mais?
Caíram. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento.
Qual é a palavra que diz aí?
Impossível.
Ah, impossível. Então, não brinque com Deus. Não se deixe escarnecer. Está escrito: Deus não se deixa zombar. Ele deixa Parece que ele deixa, mas não deixa. Deus não se deixa escarnecer. Grande será a recompensa do ímpio em termos de castigo e de juízo. Não, olha, Deus não se deixa escarnecer. Hebreus 10, 27 em diante fala sobre isso. Ai daquele que pisar no sangue do Filho de Deus, vituperar. Então quem convence da justiça do pecado e juízo é o Espírito Santo de Deus. Você negou, acabou. E se você experimentou e rejeitou voluntariamente, já não resta mais sacrifício, Natan. Veja para mim, Hebreus 10, 26.
Hebreus 10, 26. Diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade...
Para. Pecar deliberadamente, conscientemente, propositalmente... Quanto mais mente, depois de ter conhecido o conhecimento da verdade, que é Jesus,
já não resta mais sacrifício pelos pecados.
Aí acabou. Acabou. Não quero dizer com isso que um pecado... Né? Filhinho, o bom é que não pequeis, mas se pecares, temos a Jesus. Mas agora tome cuidado e não se esqueça de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não é? Porque eles rejeitaram a palavra da verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então hoje muitas pessoas já estão crendo na mentira porque Deus está enviando a operação do erro. E aí nós entendemos que Deus não se deixa escarnecer. Não brinque com Deus. A porta da graça está aberta hoje. Arrependa-se hoje. Não é próstata diante de Deus hoje. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, irmã Teresa de Jesus, não será perdoado nem hoje nem amanhã. Então quem insiste em negar a presença do Espírito Santo de Deus, que guia a igreja, conduz a igreja, habita dentro de nós, aquilo que Jesus faz, dizendo que Jesus é servo de Satanás, não pode ser perdoado. Lucas 12, 10, eu li aqui, Hebreus 10, 26 e 1 João 5, 16. Para ser perdoado, a pessoa precisa se arrepender dos seus
pecados.
E se ele pecou contra os mais mentes, depois de ter se arrependido, quem é que vai convencer? Se é o Espírito Santo que convence. É por esse motivo que a igreja, quando subir a atuação do Espírito Santo de Deus, que convence da justiça, pecado e juízo, atuará de maneira completamente diferente da de hoje, que nós não cremos numa salvação coletiva. E sim, para aquele que Deus tem um trato, o povo de Israel. Que o Senhor nos ajude. Ah, Senhor, volta logo. A Wanda Garcia, glórias a Deus por mais um ensinamento maravilhoso. Deus te abençoe, pastor Samuel França, Natan, Eda Judith Dresch. Também estamos aqui, pastor. Ô, irmã Eda, abraço aí para o diácono Messias, Delba Tonon conosco também. Lorena, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mais alguma palavra, alguma pergunta? Então vamos agradecer a Deus. Amanhã, 7:30 da manhã, eu vou estar aqui orando com você, por você e você orando por todos que estarão aqui também colocando os seus recados. Ok? Amanhã, 7:30 da manhã, vamos estar aqui. 9:30 da manhã, irmão Mário Souza.
Aí sim,
o mestre, né, professor Otoniel, o diácono Otoniel vai estar aqui conosco também. Tá certo? Alguma pergunta?
Não, só ler um comentário aqui, minha tia, sua irmã Consuelo França, ela deixou um comentário muito pertinente, ela botou assim, fogo puro está aqui assistindo.
Consuelo França, tá lá com a netinha, a Sofia, tá com uma bochecha aqui só. Aos irmãos queridos e amados, obrigado pelo carinho da companhia. Irmãos, vamos ficar firmes. Vamos crer na palavra. O Espírito Santo é que conduz. Quem é guiado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia que este é filho de Deus. O Márcio Maia, você está fazendo falta aqui conosco, viu? Obrigado, meu Deus, por mais uma bendita oportunidade de aprender um pouco mais do seu reino. E assim nós seguimos caminhando. Você pode até colocar aí, né, irmão Natan? Igreja segue caminhando para terminar enquanto nós oramos. Põe, por favor, o BG e a gente vai orar pelos irmãos, pelas necessidades aqui apresentadas. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos, louvor, adoração, ações de graças, glorificação, pelo perdão dos nossos pecados, pelo que foi feito uma vez por todas e para sempre por Jesus, que através desta fé, mediante a graça, os nossos nomes são escritos no livro que se abrirá no último dia. E o nosso nome, pela graça, Senhor, vai estar lá. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos selou e habita em nós, e precisamos e necessitamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo guerreia contra a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Então, encha-nos de ti. Espírito Santo de Deus, não só nos convence, mas testifica que somos filhos amados. Opera salvando vidas aqui das famílias que estão sendo representadas por uma mãe, por uma avó, por um cônjuge, por uma criança. Opera maravilha, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e pela atuação do Espírito Santo. Abra os olhos daqueles que precisam ter os olhos abertos para o Evangelho. Continua batendo a porta daqueles que endureceram o coração, e o coração ficou não só de pedra, mas coração de ferro. Que a palavra poderosa, como martelo, venha, Senhor, esmiuçar esse coração dorido, petrificado. Ah, meu Deus, mentes cauterizadas, recebam de ti agora a graça do perdão, do convencimento, da paz, da alegria, da libertação e da salvação. Oramos para que curas sejam realizadas. Oramos para que tenhamos comunhão uns com os outros. Oramos para que a gente ande nesses últimos dias tão trabalhosos num compasso onde nós possamos alcançar. Como o Senhor Paulo disse, andai de maneira que alcanceis. Tira de nós a ansiedade, o ativismo profissional, estudantil e até religioso que não edifica. Cura, meu Deus. Ajuda-nos a chegar no céu. Abençoa cada lar, cada local de trabalho, esta comunidade chamada Igreja Sem Paredes e a grande comunidade chamada Assembleia dos Santos, a igreja espalhada em toda a face da terra. Temos muitos refugiados de guerra, muitos enlutados. Dentre os enlutados, pedimos o consolo para todos. Dentre eles, Leonardo, Mariana, que aprove o Senhor tomar para si o Theo. Abençoa a nossa congregação, abençoa a decisão que precisamos tomar com relação a um local, meu Deus. Faz o teu querer. Fica com esta rádio, com este ministério, ajudando, cooperando. Manda, Senhor, trabalhadores para a tua seara, porque, Senhor, são muitos que precisam ser alcançados, mas são poucos os trabalhadores comprometidos. Nosso Brasil, presidente, ministros, os que exercem cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A graça salvadora de Jesus, o amor do Senhor Deus, Pai infinito, comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com toda a igreja do Senhor em toda a face da terra, agora, amanhã e para todo sempre. Amém.
Sua graça e te paz.